Boa noite, senhores vereadores, pessoas presentes na galeria, em especial, cumprimento a todos que se fazem conosco aqui na galeria, aos ouvintes da Rádio Agudo, às pessoas que nos acompanham pela Rádio Alternativa, também todas as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, senhor presidente, portanto, há quórum para a realização da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a nona reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 8 de maio de 2017. Faremos, neste momento, a leitura de uma mensagem bíblica referente ao Dia das Mães, onde solicito que todos acompanhem de pé. Salmo 128, do 1º ao 6º. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Agudo. Dando sequência, passamos à apreciação da ata número 13 de 2017 e 14 de 2017. Coloco a ata número 13 e 14 de 2017 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 13 e 14 de 2017 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 13 e 14 de 2017 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura de correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro.
Com a palavra, professor Mauro.
103/2017.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 103/2017.
Pedido de cedência de dependências e a fixação de edital. Senhor Presidente, o Partido Progressista de Agudo vem a Vossa Excelência solicitar a cedência do plenário Vox Populi para o partido realizar sua convenção municipal em 20 de maio de 2017, das 9 horas às 15 horas. Levando em conta ser protocolado aprovar a cedência, com a devida vênia, já elaborou-se o competente edital de convocação que, para cumprir legislação, roga-se seja fixado no mural de publicações até a data da convenção. Sem mais para o momento, renovamos voto de estima e consideração. Atenciosamente, Mauro Afonso Radatz, presidente do PP de Agudo.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições na sessão de hoje, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei número 23 de 2017 denomina Centro de Saúde Elemar Roberto Braga, prédio público do município. Fica denominada Unidade Básica de Saúde Elemar Roberto Braga, Unidade Básica de Saúde de Nova Boêmia. Justificativa. Apresentamos para a tramitação proposição que atribui denominação patronímica à Unidade Básica de Saúde, localizada em Nova Boêmia, interior do município de Agudo. Propomos denomine-se aquela unidade de serviços públicos como UBS Elemar Roberto Braga, Braguinha, em reconhecimento ao trabalho comunitário do senhor Elemar Roberto Braga, pelos serviços prestados ao município. O senhor Braguinha, como era conhecido, foi proprietário da empresa de transportes Flecha Verde, a primeira empresa de transporte coletivo de pessoas do interior para a cidade de nosso município. Foi vereador na terceira legislatura, no período de 1963 a 1969, e na quarta legislatura, no período de 1969 a 1973, pelo então PSD, e após 1964, filiou-se à Arena. Em sua trajetória, assumiu por iniciativa própria a missão de ser útil à comunidade, o que levava muitas das vezes trazia encomendas de supermercados para sua comunidade. Também em muitas oportunidades transportou pessoas que se encontravam sem recursos financeiros, sem cobrar nada. É absolutamente justo que a Unidade Básica de Saúde da localidade de Nova Boêmia seja denominada em sua homenagem, pois os moradores daquela localidade e os profissionais de saúde que ali atuavam sempre receberam atenção especial deste homem, sendo ele também o proprietário que fez a doação do terreno ao município, onde primeiramente era localizado a Escola Olavo Bilac, e com a sua mudança de local, o município instalou o posto de saúde de Nova Boêmia. O senhor Elemar Roberto Braga nasceu a 20 de setembro de 1932, em Cachoeira do Sul, e faleceu no dia 30 de setembro de 2014, em Agudo. Sala das Sessões, 2 de maio de 2017. Vereador Cardozinho. Projeto de Lei 24/2017. Altera a Lei número 1781/2010, que reestrutura a Patrulha Agrícola Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto em pauta autoriza o Executivo Municipal a adequar legislação referente ao serviço de patrulha agrícola existente em nosso município. Tais alterações são oriundas de recomendação do Sistema de Controle Interno Municipal, a fim de evitar dúvidas quanto à pessoa interessada em receber os incentivos previstos na Lei 1781/2010. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal.
Apresentadas as proposições na sessão de hoje, passamos então neste momento ao pequeno expediente. onde todos os vereadores estão inscritos. E neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Pessoas presentes, a imprensa falar de inscritos. Quero dizer que nessa tarde fui até a Secretaria de Obras, no setor competente, tratar sobre o assunto. Da instalação de faixa de pedestre ali no cruzamento da Caixa Federal e do Superlis e no restaurante 2x2. Devido ao tráfego intenso de veículos, está dando muito problema ali, onde que eu falei com o Jorge hoje à tarde, e que ele me colocou que se não está chovendo amanhã, ele já vai ver desse assunto. E dizer também que hoje à tarde falei com o secretário da Agricultura, Márcio, devido à procura dos agricultores, que tem muito serviço nessa época de trator agrícola, onde que ele me colocou que foi feita a licitação, onde que o Gelci Noy ganhou a licitação, e nos primeiros dias vão começar a fazer o serviço da patrulha agrícola de trator. E também agradecer aqui o colega vereador Lauri, que fez um pedido de colocação de uma carga de pedregulho na entrada de Eli Streckfield, no Rincão do Mosquito, onde que foi colocado hoje. Quero fazer esse agradecimento aqui. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, Rádio Agudo, Rádio Alternativa, jornais, pessoas aqui presentes, minha saudação. Aproveitando esse espaço, senhor presidente, onde nós passamos, muitas vezes de folga, como se diz, e uma semana sem sessão, mas nós, vereadores, sempre na nossa luta, no nosso trabalho. Onde algumas de minhas participações quero trazer ao conhecimento dos colegas vereadores e aos munícipes agudenses. No dia 28 de abril, onde, na sexta-feira, participei com os demais colegas vereadores naquele protesto na RS 287, Marcha de Reforma da Previdência, onde quero parabenizar todos os agricultores e pessoas aqui da cidade que ajudaram a fazer com que este evento fosse da grandeza que foi. E parabenizar também a Rosélia e também ao vereador Alexandre pela organização da mesma. Dizer que a luta continua, não podemos nós esmorecer e deixar com a luta que a Câmara dos Deputados possa complicar a vida tão sofrida dos pequenos, dos nossos trabalhadores. No dia 30, também participei do torneio de interseleções sub-40 no Avenida, no qual a seleção da Restinga Seca conseguiu ser campeão, onde teve também um torneio de futebol feminino. No dia 1º, participei do evento do Grêmio Esportivo Elite, onde realizou-se o interseleção de firmas, no qual a equipe do Rui Milbrat Rende Mais conseguiu ser campeão. Senhor presidente, colegas vereadores, nós também fomos cobrados e pedimos para nós, no dia do nosso protesto na RS 287, estávamos lá eu, o vereador Rui, o vereador Gelson, nós nos encontramos até o final, lá aqui na praça, em Agudo, no qual fomos procurados e pedidos assim também, para que nós pudéssemos contratar ou ver como nós poderíamos fazer, falar com o presidente da Câmara, para fazer uma audiência pública para trazer alguém que mais ou menos que saiba e conheça o que é a Previdência. Porque se nós hoje vamos fazer uma pesquisa, de cada 100 pessoas, 95 não sabem o que é a Previdência. Então, senhor presidente, deixamos aqui colocado para o senhor, foi um pedido da Emater, demais pessoas que estavam ali, e pediram que nós passássemos para o senhor esse pedido. E nós aqui estamos fazendo pedido hoje, com certeza o Rui também vai pedir, também o vereador Gelson, e nós temos à disposição do senhor presidente, e com certeza nós pegar pessoas capacitadas, que conheçam realmente o que é a Previdência, para ali fazer um grande evento, para podermos trazer pessoas de todo canto do nosso município. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, Rádio Alternativa, Rádio Agudos, jornais e o pessoal da galeria. Bom, como diz o colega Cardozinho, também estive presente lá na mobilização, e é importante mesmo conseguir uma pessoa, mas que seja entendida sobre a Previdência, até para clarear bem, para ter informações bem claras, que o pessoal ainda não está bem a par, bem de tudo. A gente até já sabe, mas as pessoas ainda, tanto da cidade interior, eles acham que não é bem assim. Então vamos tentar ver, de repente você como presidente na Itamar, você traga alguém, ou a gente vai ajudar para trazer, para informar mais para as pessoas. E também, o trabalho, como sempre, continua para o interior, como diz o Cardozinho mesmo também, que a gente sempre, apesar da folga, a mania de falar folga, a gente não tem, porque a gente sempre está na caminhada. Depois do dia 30 também, do dia 28, passamos dia 30, fomos prestigiar um almoço na Associação de Famílias Rurais Marechal Rondon, na Nova Boêmia. E também a gente vai andando nas estradas, olhando, observando, e a comunidade, escutando a comunidade, vendo onde tem problemas, a gente vai escutando eles, mas eu já agora vou mudar mais. Na Câmara eu não vou pedir tanto, eu vou direto na fonte, eu vou direto nas secretarias, que é o mais fácil, como a gente tem conhecimento com eles, então é o que a gente tem que fazer para conseguir o trabalho, e meio que demora um pouco, mas ele a gente vai tentar fazer satisfazer as pessoas. No mesmo dia 30 também, fui lá na Nossa Senhora Aparecida, num torneio de futebol na Linha das Pedras, no domingo à tarde também, perto da Caravaggio. Fiquei lá, também tinha um bom jogo de futebol lá, fiquei até o fim quase do torneio, era muito bom o jogo. Em estradas também, estão em condições de andar, as gerais. No dia primeiro, que é o dia do trabalho de quase todo mundo aqui, que está aqui também hoje, todo mundo que trabalha, prestigiei a linha Araçá também, no almoço que teve lá, muito bom o pessoal, fiquei bem satisfeito também com a organização do pessoal lá e também o pessoal, muito, muito bom. E também vou agradecer, o serviço demorou um pouquinho para fazer, ali na linha Boêmia, do Marci Kegler, que entrava no Marci Kegler, saía lá na linha São Pedro, até o pessoal do escolar também agradeceu, patrolaram e até nos pedaços que estavam ruim, encascalharam, então tenho que agradecer para a secretaria que fez um bom trabalho. Como ele vinha reclamar para mim, ele veio agradecer também. Então eu venho agradecer aqui na Câmara também pelo trabalho bem feito. Domingo também, prestigiei um almoço na congregacional, lá na linha Boêmia também, na Sociedade Farroupilha. Eu, o colega Lauri também estava presente, a gente até conversou lá. Isso foi meio-dia. E na tarde, fui na festa da comunidade do Perpétuo Socorro, lá na Nova Boêmia também. Participei lá. E também dei a minha passada, porque a comunidade exige muito, que o pessoal diz assim, ó, as comunidades dizem assim que os vereadores só aparecem nos últimos meses. Então eu, pelo menos dessa parte, não posso me queixar. E o que eles me pedem, a comunidade, eu escuto ela, pretendo fazer o que eles me pedem, então essa é a minha parte. Seria outra coisa também vou fazer, aproveitar ainda no momento que eu tenho essa oportunidade. Domingo é o Dia das Mães, vou fazer uma homenagem para todas as mães, especialmente eu ainda tenho a minha que está na Várzea do Agudo, é poucas pessoas que ainda têm, então a gente tem que agradecer quem tem. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, a imprensa escrita e falada, as pessoas que estão aqui nos assistindo, uma saudação especial. Para um pequeno esclarecimento, as pessoas que continuam questionando quanto à possibilidade de colocar uma parada de ônibus próximo ao centro da cidade. Segundo informações, o Dyer determina que deve haver uma distância de 1.500 metros da estação rodoviária. Então as pessoas perguntam muito para nós, então está aí o esclarecimento. Conversei também com o prefeito Valério hoje à tarde e daqui duas semanas será colocado tubos em toda a parte lateral da rua Hugo Karl Breuning, em direção à Escola Santos Reis, onde será realizado também um caminhódromo para que essas crianças também possam transitar em segurança. No momento seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários desta casa, as pessoas que estão na galeria. Gostaria também de cumprimentar o gerente da Corsan, a Verinha, nosso conselheiro tutelar, os demais que aqui estão, membros da entidade, as pessoas que acompanham o trabalho dessa casa através da Rádio Agudo, através da FM, pela internet, a minha saudação especial. Gostaria nesse primeiro momento falar um pouquinho a respeito de uma semana também de trabalho, dizer que foi muito bem representada nos momentos que a sociedade ela precisa de nós, né? E foi visto isso quando houve esses manifestos. Todos nós estávamos ali enganjados, né? Colocamos a cara, mas a entidade da pessoa, né, como defensor da grande maioria, ali estavam os vereadores. E, por sinal, Agudo foi o município que mais teve representantes do legislativo, né? Tanto aqui em Agudo, quanto lá em Lajeado, né? Os colegas foram lá. E aqueles que não puderam ir, né, sabia, a gente sabe que estavam trabalhando, né? Mas nós estávamos ali para dizer para o pessoal que a gente estava abraçando essa causa e nós estávamos na linha de frente, né? Às vezes as pessoas vão em alguns eventos, né, e se escondem no meio da multidão, né? No meio da multidão ficam escondidos para não aparecer. Mas nós não, fomos decididos, né, Rui? E fizemos a nossa parte, porque a gente sabia que uma grande parcela estava nas suas casas trabalhando, né? Trabalhando, buscando seu sustento. E cabe a nós, muito bem. Também gostaria de falar nesse momento em que a semana passada a gente esteve no bairro Caiçara, na Vila Caiçara, hoje em Vila, porque ainda continua, uma audiência pública. Agradecer aos colegas que se compareceram nessa audiência. Ela foi muito proveitosa, né? A comunidade dali se fez presente, os debates foram de alto nível, discutido, né? Em relação àquilo que estava sendo proposto, né, Isabel? Então eu fico feliz por poder alavancar essa ideia e transformar ela depois em projeto. Então, o primeiro e o segundo passo a gente já deu. Semana que vem, provavelmente, ela deve estar na forma e vai vir para essa casa. Com certeza, vão ter o apoio dos demais colegas vereadores. Dizer também que, vendo o nosso gerente da Corsan, né, fui muito bem recebido quando fui visitar pelo gerente, os demais averinhos, demais. E dizer mais que a gente não parou de brigar ou de buscar esse auxílio dessa extensão de água até Adão Érico, né? Cada vez que eu vejo o nosso gerente, olha, vem o João aí, o xaropão, né? É brincadeira, né? Mas é assim, né? Quando a gente tem uma demanda, a gente tem que chegar ao final dela, porque do outro lado existe uma população esperando uma resposta desse trabalho. Então não vão pegar muitos para não. Quando é um monte de iniciativa, a gente não chega no final delas, porque a demanda é muito grande. Por isso eu tenho cautela de pegar poucas delas para que elas tenham resultado depois, que possam entregar positivamente ou não dar uma satisfação para a comunidade que está esperando. Também gostaria de de dizer aqui que muitas demandas que têm passado para mim, eu tenho também entregado às secretarias e tenho visitado bastante as secretarias, saúde, principalmente educação, enfim, assistência social, né, que a gente já tem um grande vínculo, né, então conhece mais ou menos a área, né, e muitas dessas demandas que às vezes a gente não fala aqui, mas elas já estão com os nossos secretários. Pedir também aqui, já tenho passado meus companheiros, os amigos, aqui o secretário e colega Lauri, né, de uma iluminação que está, deve ser recuperada na Várzea do Agudo, ali no, na Vila Caiçara e tantos outros lugares aqui na cidade que está com uma deficiência. Também passei para o secretário a respeito da estrada Felipe Camarão, né? São coisas pequenas, mas que deve ser receber uma atenção especial. Então dizer que na medida do possível a gente está fazendo, entregando a quem tem poder de execução, né? Nós como intermediário fizemos essa e acompanhamos para que, eu acredito que cada uma das nossas demandas alavancadas, e quando elas têm um resultado positivo, a gente também vem a esta casa e diz, olha, esse trabalho foi executado, e é bom. Eu tenho certeza, colegas e ouvintes, que o poder público tem se preocupado muito com os trabalhos, tanto a Secretaria de Obras, a Secretaria da Saúde, a Educação, enfim, né, há uma equipe responsável, as demandas a gente sabe que são grandes, sem dúvida nenhuma, quem conhece o município de Agudo, né, quanto maior o município, também cresce as demandas, né, essas demandas, mas enfim, elas estão sendo executadas gradativamente. Também dizer que no bairro, na Vila Caiçara, a pinguela, que também é uma das minhas demandas, né, e se esse microfone falasse, eu viria muitas vezes eu falando da pinguela, né, porque há uma necessidade urgente. E ali já está as espias espichadas, e com certeza essa semana, ou mais tardar semana que vem, esse acesso entre o Arroio e o Hermes deve ser executado. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo neste momento a palavra ao vereador Lauri Klein.
Quero cumprimentar o senhor presidente Itamar, os demais colegas presentes, cumprimentar os funcionários dessa casa, os que nos assistem pela internet, via Rádio Agudo, FM, e os demais aqui presentes na galeria. Também quero comentar, tive presente na festa da Farroupilha, e que a gente foi bem recebido pela comunidade, dar os parabéns para a diretoria que organizou essa festa. Fazer um comentário sobre os trabalhos também nos últimos dias, que também o tempo nos cooperou, pela Secretaria de Obras. Foi realizado vários trabalhos aqui na cidade, o tapa-buraco, parte da jardinagem e também a equipe da eletrificação que está trocando as partes das lâmpadas aí. Patrulhamento foi realizado da Aguda, Novo São Paulo. Linha São Pedro, um pedido antigo também do Marcinho Quegna. E na linha Araçá tinha ficado para trás o acesso ao Arnildo Schott. Na Cito e Rosa tinha a divisa. E na 5 esquina, que sai no Lambedor. Seria essa a minha experiência com a colocação presente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúdo, senhor presidente, caros colegas edis, a imprensa falada escrita e quem nos acompanha na galeria. Aproveito esse espaço, senhor presidente, para parabenizar o Clube Centenário, o Instituto Cultural Brasileiro Alemão de Agudo e o Grupo de Danças Folclóricas Freundschaft pela passagem do aniversário, comemorado em grande estilo no último sábado no Clube Centenário. Um momento ímpar e de grandes emoções. Parabéns aos organizadores, impecável o evento. Parabenizo também o Círculo de Pais e Mestres da Escola 3 de Maio pela organização da comemoração neste domingo dos 93 anos de existência desse tucandário, que sempre primou por uma educação forte e de qualidade com a participação da comunidade. Parabéns ao Círculo de Pais e Mestres, direção, professores, alunos e a comunidade. Que nós possamos comemorar muitos aniversários juntos ainda. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar o senhor presidente Itamar, o Theo, o Alexandre, vice-presidente, os demais colegas vereadores. Quero cumprimentar a comunidade que se encontra presente hoje aqui, especialmente o gerente da Corsan, que está acompanhado da Vera, também cumprimento, né, e as demais pessoas que se encontram aqui, os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, aos internautas que nos acompanham também. E dizer de que, nesse primeiro momento, quero agradecer pelo trabalho realizado, né, ouvi o nosso colega vereador mencionar de que o serviço solicitado por esse vereador na linha São Pedro, no qual a Neiva Ivete Fontoura, lá do Jadir de Barros, ele nos solicitou que fôssemos intervir junto com a Secretaria de Obras para que as estradas fossem melhoradas. Então, com certeza, quero agradecer à Secretaria de Obras, né, que foi feito patrulhamento, inclusive com cascalhamento. Então, era uma reivindicação, pois transporte escolar não pode parar. E dentro dessa linha, eu tenho mais outro pedido, aproveitando a estada do Chico, que se encontra aqui, que é da linha Teutônia. Colega vereador, gostaria que levasse esse pedido junto à secretaria com certa urgência, pois eu mesmo me desloquei até a linha Teutônia ontem e, infelizmente, a trafegabilidade, principalmente de veículos pequenos, está bem complicado. Inclusive, tem taxistas que, muito poucos taxistas que estão se deslocando para esta região. É na linha Teutônia, à esquerda, para o pessoal se localizar, antes da escola 3 de maio. Inclusive, as pessoas que lá residem, gostaria que fosse inclusive mencionado, exemplo do seu Brasilino Oliveira, o Jair de Almeida, família Jesus. Inclusive, o Jair de Almeida tem uma filha especial, né? Então, é mais um agravante, né, de que precisamos dar condições, né? Pois essa filha, ela frequenta a APAI. E também eu gostaria que o colega vereador também levasse ao conhecimento e reforçasse o pedido, a exemplo da linha branca também, onde recebi a ligação do Ernie Herbstri, no qual certamente já tem conhecimento a secretaria também, de uma parada de ônibus onde caiu o telhado, e esse contribuinte, e com certeza outros tantos, deve ter entrado em contato também com a Secretaria de Obras, solicitando essa recuperação dessa parada, pois essa foi destruída por um acidente de trânsito no início de março de 2007, ainda quando as aulas não tinham iniciado. E agora já estamos no início já de maio, ou seja, já obtivemos já 2 meses, e essa parada de ônibus ainda não foi recuperada, pois alunos lá precisam se utilizar e também a comunidade. Então, é um pedido que eu gostaria que a Secretaria de Obras também fosse atendida. Outra reivindicação também é a solicitação do Gilmar Schlesser, que reside na linha Boêmia, próximo ao colega vereador Alexandre, onde o transporte escolar se utiliza de uma entrada dele lá, né? Ele reside na linha Boêmia e o ônibus do transporte escolar faz a volta, faz o retorno, pois esta trafegabilidade lá está criando transtornos ao mesmo. Caso contrário, ele inclusive colocou que talvez ele poderia impedir que esse ônibus faça lá esse retorno. Eu gostaria também reforçar o pedido feito pelo colega vereador Alexandre, essa faixa de segurança, no qual é muito importante, na Avenida Concórdia, próximo a Caixa Econômica Federal, pois eles têm um estabelecimento que tem uma clientela muito forte, que é o Superlis, onde as pessoas que se deslocam para esse estabelecimento precisam se utilizar dessa passagem e não tem a faixa de segurança. Então, mesmo pedido feito pelo colega vereador, eu gostaria de reforçar esse pedido. Também fico contente com a vinda do novo gerente, né? Um belo trabalho da Vera junto à Corsã, e reforçar o pedido do colega vereador João de Deus, no qual já fez a solicitação, vou reforçar esse pedido. Inclusive, eu sou dessa região, a Vera também é aí, né, da região do Rincão Despraiado, Cerro Chato, no qual gostaria uma atenção especial para que a gente conseguisse levar essa rede de água até a escola Dom Érico, né, no Cerro Chato. É uma reivindicação muito antiga já nossa, no qual o pessoal precisa de água, principalmente para beber. Então, a água potável é uma necessidade urgente e, com certeza, todo mundo deve ter direito à água potável. Também, ouvindo, para quem usa a palavra por fim, né, com certeza houve muitos colegas vereadores, então talvez muito pouco sobra para o vereador. E ouvindo também a colega vereadora Isabel, gostaria de reforçar o pedido dela, inclusive este vereador também solicitou, porque a comunidade vem ao encontro, pedindo uma limpeza de valetas lá na rua Hugo Carl Breunig. E então, dizer que, ouvindo de que tem uma positividade não só nessa limpeza de valeta e, consequentemente, colocação de tubos, né? Pois lá existia um matagal. Então, além da limpeza das valetas, vai ser colocado tubos. Muito bom para a comunidade. Com certeza a comunidade vai ficar muito contente e feliz. Pois até, inclusive, um caminhódromo lá está sendo construído e, com certeza, o término dessa obra já passou por muito tempo. Então, são reivindicações muito importantes, no qual eu gostaria que reforçasse. Seria esse, senhor presidente, na minha primeira participação.
Quero aproveitar e cumprimentar mais uma vez as pessoas que chegaram após o início da sessão. Em especial, quero cumprimentar o gerente da Corsã, que para nós é uma alegria de recebê-los junto aqui à Casa do Povo. E é importante estar junto aqui nos debates e ouvindo as colocações dos vereadores. E a Vera, que trabalhou muito tempo junto à Corsã como gerente também, para nós é uma alegria de tê-los aqui junto conosco. Essa reivindicação que o João e o Rui já colocou é uma reivindicação que acredito eu que todos os vereadores já foram cobrados, e porque há uma necessidade pelaquela região, pela disponibilidade de água, que é muito difícil de ter água potável naquela região. Então é um trabalho que nós, Câmara de Vereadores e vereadores aqui que compõem toda essa Câmara, vamos trabalhar em cima na busca dessa alternativa para aquele povo de lá. Dizer também e mencionar a todos que desde este ano foi colocado um livro de presença nas sessões plenárias aqui desta casa. E, se possível, que as pessoas que vêm à sessão, que assinam esse livro, que nada mais é que é um livro que diz que estavam presentes na sessão de tal dia. Então, para nós é uma alegria de tê-los a casa praticamente com bastante pessoas, que tivemos sessões que vinha um ou dois ou três munícipes aqui do nosso município. E são muitas coisas decididas aqui dentro dessa casa. Então é importante que a comunidade esteja presente, esteja junto e ouvindo e vendo o que se debate, vendo o que se trata aqui dentro dessa Câmara e dando, depois da sessão, seu palpite, a sua ideia, o que pode ser feito para melhorar o nosso município. É isso que a gente, de mãos unidas, a gente chega lá. Então aqui a Câmara também, tanto situação como posição, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, abraçando a causa quando é do bem para toda a comunidade. Então a gente, às vezes, tem algo que se trata aqui que beneficia fulano ou ciclano e não beneficia o conjunto. E a gente não pode tratar assuntos individuais. A gente tem que ver o conjunto para que o município se cresça, se desenvolva da melhor forma possível. Não vendo situação, não vendo a oposição, mas sim o conjunto de nós, vereadores, e da comunidade também. Às vezes o vereador tem um pensamento, a comunidade tem outro pensamento. Então nós precisamos ouvir a comunidade. E nada mais justo que vocês estarem junto conosco na sessão. Dando sequência, na tribuna livre, havia a inscrição do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Kleber Emílio Cássio, que tinha um assunto a se tratar na tribuna livre, mas deu algum imprevisto e ele não está conosco aqui, então não temos a tribuna livre na sessão de hoje. Passamos então ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbrecht e do vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Dando sequência ao grande expediente, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas, a comunidade que nos acompanha na galeria, nós, vereadores, precisamos encarar com estranheza quando o executivo envia um projeto de lei para esta casa e em pouco tempo o retira. Geralmente o motivo, a oposição e a comunidade nunca ficam sabendo. Eu solicitei orientação técnica ao GAN, órgão que presta assessoria para o legislativo, para esse projeto, como para outros projetos também, para um melhor entendimento, principalmente desse projeto. Refiro-me ao projeto de lei número 19/2017, que solicitava a revogação do parágrafo único do artigo 29 do plano de carreira do Magistério Público Municipal, lei 734 de 1990. O referido artigo, no seu parágrafo único, rezava o seguinte: os vencimentos dos cargos previstos no inciso 3 do artigo 18 serão acrescidos de 50% do vencimento básico do nível em que se enquadra o professor. Em resumo, o poder público não acha justo pagar 50% a mais para quem atende alunos com necessidades especiais que atuam no município e, em função disso, enviou o projeto de lei número 19 para retirar as vantagens componentes da remuneração. Mas, caros colegas, senhor presidente, em 16 de agosto de 2011 foi criada a Lei 1823, que indicou nova redação ao artigo 29 da Lei 734/90, que é o plano de carreira já citado anteriormente, que retirou o ordenamento jurídico desse parágrafo. Em outras palavras, conforme a orientação do IGAN, desde o dia 1 de janeiro de 2012, o parágrafo único da Lei 734 de 1990 deixou de existir. Se o parágrafo único deixou de existir desde 2012, data que entrou em vigor a Lei 1823 de 2011, e o executivo continuou pagando 50% a mais, nós temos uma irregularidade. Coloco a seguir o entendimento do IGAN sobre o assunto na orientação técnica número 9615/2017. Ele reza o seguinte, eu vou ler somente parte dele. Ou seja, a partir do momento que o artigo 2º da Lei 1823, de 16 de agosto de 2011, indicou uma nova redação ao artigo 29 da Lei 734 de 1990, tal retirou o ordenamento jurídico do parágrafo único do dispositivo aludido. Convém, contudo, indicar que houve projeção dos efeitos da lei para exercício de 2012, conforme o artigo 6º da Lei número 1823, de 16 de agosto de 2011, que previu, artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir do dia 1º de janeiro de 2012. A situação, o que parece, indica a posição inadequada do município, que concedeu durante anos até aqui o pagamento da gratificação no valor de 50% do vencimento básico do nível em que se enquadrar o professor, visto no artigo 18, inciso 3 da Lei 734, de 27 de junho de 1990, com base no seu parágrafo único do artigo 29 da Lei 734, de 1990, tendo em vista que o referido dispositivo não mais vigora desde o dia 1º de janeiro de 2012. Coloca ainda que sugere ao Poder Legislativo que comunica a situação aos órgãos de controle interno do município para que tal passe as averiguações necessárias do fato. Nada impede, ademais, que o Poder solicite informações ao Executivo via pedindo informações acerca da situação iminente. Por fim, nada impede que o Legislativo, munido das informações recebidas, no que sugerimos no seu aguardo, aliás, leve o fato à ciência do Ministério Público para a abertura de inquérito civil. Então, senhor presidente, caros colegas, considerando a orientação técnica do IGAN, há uma sucessão de erros do Executivo que precisam ser corrigidas. E nós, vereadores, temos como missão de estar atentos e, sempre que possível, orientar ou, se não, pedir informações se realmente está acontecendo esse fato. Peço, senhor presidente, que o senhor oficie o controle interno do município para que tome as devidas providências quanto ao caso. Seria esta a minha participação nesse expediente, senhor presidente.
Dando sequência, passamos à ordem do dia. Hoje prejudicada por não haver matérias na ordem do dia. Passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei 23 de 2017. Denomina Centro de Saúde Elemar Roberto Braga, prédio público do município. Projeto de lei 24 de 2017. Altera a lei número 1781 para 2010, que reestrutura a patrulha agrícola municipal. E temos o projeto de lei 22 de 2017, que altera a lei número 1698 de 2007, que aumenta a zona urbana e altera o plano diretor da cidade de Agudo. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Constatemos a inscrição do vereador Cardozinho. Passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas que aqui se encontram, aqui no projeto de lei 23/2017, no qual passa a ser chamado então o UBS Elemar Roberto Braga, do Posto de Saúde da Nova Boêmia, nós gostaria sim que tivesse o apoio dos colegas vereadores, pois ainda eu lembro, no tempo que eu morava na Picada do Rio, ainda do ônibus do Flecha Verde, do antigo Flecha Verde. A colega Isabel também é daquela região e lembra muito, muitas vezes, né, Isabel? O colégio era o único meio de transporte que as pessoas tinham, era aquele ônibus antigo, o senhor Elemar Roberto Braga. E muitas vezes a gente ainda bem criancinha presenciava esse homem trabalhando com aquela sua simplicidade, muitas vezes levando pessoas que não tinham dinheiro para passagem. Mas eu nunca vi o senhor Elemar Roberto Braga deixar ninguém na rua. Ninguém deixou a pé, levou. Não perguntou se tinha dinheiro ou não tinha. Também levava até para pagar outro dia. Por isso que é justo nós hoje reconhecer o trabalho de Elemar Braga, também que já foi vereador pelo PSD, pela Arena. Segundo informações, na época o vereador trabalhava, né, para de livre e espontânea vontade, no qual hoje é muito difícil encontrar pessoas assim como Elemar Roberto Braga. Então, eu gostaria que meus colegas vereadores que entendessem esse pedido desse vereador, que nós pudéssemos, ao chegar na Nova Boêmia, e lá encontrar uma placa com o nome UBS Elemar Roberto Braga. E também seria isso. Um momento, senhor presidente.
Dando sequência, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto a mim.
Alexandre. Isabel.
Vereador Rui.
Constatemos a inscrição do vereador Alexandre, da vereadora Isabel, vereador Rui, João e Cardozinho. Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, as pessoas presentes e a imprensa. Quero aqui também agradecer todas as pessoas presentes na mobilização do dia 28 de abril, na 287, os agricultores, as pessoas aqui da cidade, os professores, a Roseli e a Cláudia pela organização, e dizer que essa reforma esperamos que não passe. E também agradecer aqui os colegas vereadores, os secretários, prefeito, vice-prefeito, que colaboraram no som também. E o nosso aqui, funcionário da Câmara, também diretor, também colaborou. E dizer também que hoje à tarde, falando com o secretário Márcio, como eu comentei hoje, falei sobre essa reta escavadeira que está fazendo serviço aqui na linha Teutônia Norte, e dizer que ela está indo, vai descer em direção à linha Boêmia, onde que nessa semana estou indo na casa dos agricultores, ali tem bastante serviço, para ver quem quer, vou passar casa por casa, que essa reta escavadeira vai fazer aquela região ali, o serviço dos nossos agricultores. Dizer que a hora da reta escavadeira está 91 pila, até 8 horas, e 45,50 é do produtor, do nosso agricultor, e o restante da prefeitura. E o trator agrícola, o serviço, também até 8 horas, a hora é 125, então sai 62,50 para o nosso agricultor até 8 horas. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade em geral. Entramos essa semana na semana da enfermagem. Não poderia deixar de comentar. Inicia no dia 12 a 20 de maio. Enfermagem, arte de cuidar. É cuidar de alguém que muitas vezes não se conhece, mas mesmo assim ajudamos a fazer o melhor por ela, restabelecendo também a sua saúde. Profissão esta que se faz através do amor, da compreensão, da dedicação a estas pessoas que, no momento, se encontram debilitadas e inseguras. Quero parabenizar a todos os profissionais da área da enfermagem. Também temos no próximo domingo o Dia das Mães. Quero deixar aqui uma homenagem a todas elas. O que é ser mãe? Ser mãe é a missão de maior responsabilidade. É amar de forma mais completa. É dar o melhor de si e não esperar nada em troca. A ela devemos nossa vida, pois é merecedora de todo o nosso respeito e digna de todo o nosso afeto. Mãe é sinônimo de amor e bondade. Um feliz Dia das Mães para todas as mulheres. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Rui Milbrecht.
Quero cumprimentar as pessoas que ainda permanecem aqui na galeria, nos dão o prazer da sua presença, nos motivam aqui a seguir nossa caminhada como vereador. E escutando os colegas vereadores, percebo de que a demanda em nosso município é muito grande. Perguntas que não nos calam.
Será que o governo está dando conta do recado? Será que o modelo de gestão é o que o município de Agudo necessita? Não podemos dizer se realmente é precário, se a administração não é boa, se o governo deixa a desejar. É muita reivindicação que vem a nós, vereadores. Entendo de que é difícil, independente de quem for governo. Mas também vem para nós. Uma pergunta, não soubemos isso, por esse governo se perdura já há 12 anos, está indo para 16 anos. Será que podia ser diferente? É uma pergunta que fica no ar, né? Mas entendo de que, como vereador, mais sendo vereador de oposição ainda, muita coisa diferente poderia acontecer. E eu, sempre na medida que eu posso, eu acompanho outros municípios, e esse final de semana eu me desloquei até Sobradinho, no qual eu gostaria de mencionar, pois vi lá um desenvolvimento bastante acentuado. Desenvolvimento esse que até pouco tempo atrás eu não enxergava tanto. E para a felicidade desse povo lá de Sobradinho, entendo de que o governo do Maninho, do Trevisan, de um empresário, está fazendo a diferença lá. E eu, como empresário, como empreendedor, como investidor do nosso município, fico muito faceiro e tenho certeza de que os empresários que estão aqui, como eu também, nos sentimos orgulhosos por saber de que lá existe um empresário à frente dos trabalhos daquela administração municipal. E pegando um jornal lá de circulação, lá que é o Gazeta da Serra, eu abri o jornal e olhei uma notícia de Lagoa Bonita do Sul, onde tem uma manchete aqui que diz assim: o município vai se habilitar para o programa de habilitação de habitação rural. Ou seja, esse programa certamente deva existir a nível nacional. Esse município lá da Lagoa Bonita do Sul, ele vai fazer com que o município possa se credenciar para trazer recursos junto ao Ministério das Cidades para um desenvolvimento ainda maior. Eu gostaria de que o senhor presidente, os colegas vereadores que são de situação, que quem sabe pudesse nos mencionar qual é o programa de habitação que o município de Agudo esteja pleiteando junto ao governo federal. Eu pego um exemplo bem prático, bem de nosso conhecimento, que é São João do Polesne, um município bem próspero aqui, bem próximo, e que ao governo passado construiu, se eu não me engano, 70 e poucas casas populares. Infelizmente, no nosso município, acredito de que nenhuma casa foi construída. Então, são essas questões que eu gostaria que o governo, esse atual aí, junto com nós, vereadores, tanto de citação como oposição, no qual vários projetos vêm aqui a essa casa, onde o próprio prefeito solicita uma aprovação de projetos no qual deva existir uma valorização dos nossos servidores. Eu não sou contra, acho que os funcionários, os servidores, devem ser muito bem pagos. Na minha empresa, os meus funcionários são muito bem pagos. E na prefeitura, eu também não quero tirar esse desejo do prefeito e também dos servidores, pois um funcionário bem pago, ele certamente deverá produzir mais. Mas será que realmente o governo está exigindo desses servidores? Essa é uma questão única. Assim, com certeza, outros projetos, outras áreas deverão, o governo deve ir atrás. Então é uma questão que me preocupa, pois secretarias importantíssimas, pois o nosso município ele é agrícola. Nós dependemos da agricultura, nós dependemos de estradas. E entendo de que a maior parte das reivindicações que vem a nós vereadores, aos colegas vereadores, seja reivindicações ligadas a essa área, transporte escolar, educação, saúde, são as quatro secretarias que devem dar o maior trabalho ao governo. Mas entendo de que há uma necessidade muito maior, vereador Lauri, que faz parte da Secretaria de Obras, onde o município não está dando conta, onde eu escuto de que uma retroescavadeira, colega vereador Alexandre, que foi feita uma licitação, essa retroescavadeira não vai dar conta da demanda. É muita gente descontente. É muita gente pedindo melhores estradas. Eu não sei se o município não está conseguindo realmente. Qual é o problema? Falta dinheiro? Falta recursos? Falta empenho maior? As reivindicações estão aí. A demanda é muito grande. Então é uma pergunta que fica no ar. A comunidade vem exigindo e veio, a coisa não está acontecendo. Então, assim, ó, nós, vereadores, não temos essa atribuição. Eu inclusive, quando eu cheguei hoje aqui na Câmara de Vereadores, a meia hora antes que nós tínhamos uma reunião, inclusive o diretor da Câmara é prova disso, eu, às vezes, me dá vontade de me afastar com o vereador, pois entendo de que eu fico de mãos amarradas. Entendo, imagine só a decepção de quem talvez esteja dentro desse governo e que não possa atender os nossos contribuintes. Eu, como minha parte como vereador, pois muitos acreditam, o Ingo, que foi candidato a vereador, ele sabe de que a gente tem muita vontade de fazer as coisas, mas o vereador não tem força para interferir lá na Secretaria de Obras, dentro da Secretaria de Agricultura, dentro da Saúde, dentro da Educação. Nós soubemos, todos nós, vereadores, nós soubemos do que o município hoje carece, daquilo que tem que ser muito diferente, mas não temos força para fazer, colega vereador Mauro. Então, eu como empreendedor, como empresário, pois eu tenho muita vontade de fazer muita coisa diferente, e como vereador eu fico impotente. Mas, pois bem, nós vereadores, dentro da atribuição, que é fiscalizar, estar do lado do nosso contribuinte, fazer a nossa parte. A prova disso, eu entendo de que é muito importante, presidente Itamar, quanto essa mudança aí da Previdência. Pois, como o nosso município é muito agrícola, a maior parte reside no interior. Imagine só se essa lei, for aprovada do jeito que ela está. A inicial desse projeto da reforma da Previdência. Gostaria, senhor presidente, que me cedesse o espaço de líder da bancada do PP.
Espaço de líder da bancada do PP, cedido ao vereador Rui Melo.
Nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte, colega vereador Mauro, colega vereador Gelson Monchon, que fizemos parte dos vereadores de oposição, no qual a comunidade muito se apega. Quando o governo não funciona direito, os vereadores de oposição têm que bater pé, têm que meter a boca. Eu, talvez até uns anos atrás, na gestão anterior, talvez até tinha uma característica diferente. Hoje entendo de que o governo tem o governo que desejou, pois esse governo ele já vinha tendo 12 anos, deram mais 4. Nós temos essa oportunidade aqui há 4 anos, quem sabe, colocar um novo modelo de gestão. Nós reconhecemos de que muita coisa boa está sendo feita, mas muita coisa deve ser feita diferente. Então nós, como vereadores, estamos participativos, estamos participando, exemplo dessa caminhada que nós estamos tendo contra a reforma da Previdência, contra a PEC 287, no qual hoje entendo de que algo já foi ganho nessa reivindicação, no qual nós tivemos essa manifestação junto à RSC 287, dessa marcha, no qual parabenizo os colegas vereadores que lá estiveram, quero parabenizar o pessoal do MPA, né, a Rosiele, a Cláudia, que faz parte da Imater. Inclusive, fomos questionados de que, colega vereador João, no qual nós fizemos o uso da palavra, se utilizamos do microfone, carro de som, eu até, quando peguei aquele microfone, comecei a andar pelo asfalto, 20 metros para cá, 20 metros para lá, reivindicando palavras de ordem. Eu até nunca me imaginava de que eu poderia um dia estar numa manifestação dessas. Mas eu digo de que essa manifestação não era do PT, era diferente. Inclusive, empresários aqui imaginavam de que era o PT que estava fazendo. Não eram, eram organizações que estavam defendendo os interesses do nosso trabalhador. Então, muito bem lembrado, colega vereador Cardozinho, de que eu gostaria do apoio dos colegas vereadores para que nós possamos fazer uma audiência pública, para que a comunidade que está aqui e as comunidades que estão nos ouvindo, para que nós debatêssemos ainda mais essa reforma da Previdência. Colega vereador, presidente Itamar, gostaria que nós conseguíssemos mobilizar a comunidade para que essa lei não traga sérios prejuízos para nós. Conseguíssemos fazer isso aí numa sexta-feira, depois das 7, 8 horas da noite, né, Ingo Noy, que é um defensor também, que as reuniões, as audiências possam acontecer num horário em que a comunidade possa prestigiar, né? Então, é uma reivindicação nossa, né, colega vereador Cardozinho. Gostaria de dizer também de que devo aqui parabenizar o Rony Seifert num torneio de interseleções, o Sub-40, no Atlético Uba Avenida, no qual o Rony fez um belo trabalho, conseguiu mobilizar os atletas que lá se fizeram presente, que representaram nosso município e que certamente fizeram bonito. Quero parabenizar a equipe de Restinga Seca e a equipe também de futebol feminino que se consagraram campeãs. Também quero aqui mencionar e dizer de que no dia 1º de maio, dia do trabalho, teve um torneio de empresas, no qual a minha empresa também participou, no qual eu aproveito a oportunidade de parabenizar os atletas da minha empresa, a minha empresa que se consagrou campeã, principalmente num dia de trabalho, onde eu tive a oportunidade de poder estar lá defendendo as cores da minha empresa, juntamente com meus dois filhos. Foi um prazer enorme dos meus filhos estarem jogando juntamente conosco. Quero também aproveitar essa oportunidade de parabenizar também o grupo de danças Freundschaft, a Sociedade Cultural Esportiva Centenário e o ICPA, que sexta-feira promoveu um jantar-baile no Clube Centenário, no qual esses três grupos, essas três entidades dispensam comentários. 25 anos de Freundschaft, 35 anos de ICPA e 60 anos da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. Também quero parabenizar as nossas mães, a minha mãe que tem 88 anos, né, a minha esposa que também é mãe, de 3 filhos, meus filhos, e todas as mães que com certeza são muito importantes e fazem um papel fundamental em todos os segmentos da nossa sociedade. Inclusive tem uma vereadora que é a Isabel. Então quero parabenizar que domingo será o dia das mães, parabenizar ela. Seria isso, senhor presidente, na minha participação.
Dando sequência às explicações pessoais, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Mais uma vez cumprimento a todos que estão aqui na casa do povo, né, acompanhando os trabalhos e os comentários de cada vereador. E se observa diferenciados, né? Um prega de uma maneira, mas todos eles têm o mesmo objetivo, buscar soluções para as demandas que chegam até nós. Quando a gente está de fora ou concorre a uma vaga, né, Gelson, a gente promete ser o representante legal, Então é isso. É, realmente o povo está no seu direito. Aquilo nós prometemos, representar o povo. Você precisa de um representante, está aqui o João de Deus. Então eu tenho que aceitar esse povo quando vem até a mim. Né? Ele, porque ele confia, ele votou em mim, ele está me autorizando a falar por ele. Né? Então esse é o nosso papel. Gostaria também de dizer aqui que a presença do vereador na Câmara mais seguido durante a semana é fundamental. Porque muitas das vezes, né, a gente só vem nos finais de segunda-feira ou segunda, durante a semana se ausentamos. Temos que marcar presença. Nós estamos ganhando para isso. Então, quando vem alguém de fora e precisa encontrar o seu representante, não encontra. Pode ligar que cai a linha. Né? Temos que vir mais seguido na Câmara de Vereador para que esse povo, né, nos encontre, esse representante, quando nós lá no fundo da serra subimos no palanque e prometemos fidelidade. Né? Eu questiono muito. Às vezes pode dizer, bom, João é quadrado, questiona, mas é um direito. Na verdade, estamos ganhando para isso, pelo amor de Deus. Né? Vamos, colegas, marcar uns dias mais seguido na Câmara. Eu vou fazer uma escala de dias hoje, mas que cada dia ou cada tarde tenha um representante desse povo que nos sustenta. Gostaria também aqui agradecer a secretaria, que eu fiz o pedido de uma colocação de lâmpadas em frente ao centro do idoso e está ali instalado. Então é um ato que faz parte do vereador, a comunidade pede, a gente vai até a secretaria e faz esse pedido. E quando ele é feito, nós temos que vir aqui também e dizer, olha, foi realizado, como os outros colegas também fazem a mesma coisa. Gostaria agora de fazer um outro pedido, uma indicação de colocação de 3 lâmpadas aqui na rua General Flores, em frente à Casa de Pedra aí, ó. É uma região muito escura porque tem o matinho aí, ó, né? Então faz-se necessário também colocar uma iluminação pública, até para dar mais segurança nesse trajeto das pessoas que vêm, trafegam na parte da noite. Caros colegas e pessoas que nos acompanham, gostaria também de dizer que ao longo de 3 mandatos o povo vem governando. Apenas uma pessoa representa esse povo. E a voz do povo diz que é voz de Deus. Né? E eu lembro, né, e falo isso com muita ousadia, que esse povo, numa ocasião, teve um temporal, né, e grande parte do município, principalmente do interior, destruíram os seus galpões, enfim, varandas, enfim. Né, foi um estrago muito grande. E todo mundo sabe disso. Não estou aqui fazendo demagogia. Né, e foi uma ou duas vezes. E eu era secretário da assistência social. Né? E foi gastado mais de 40 mil para ajudar esse povo da colônia, meu caro amigo Rui. Ali estava o poder público. Trabalharam o final de semana e nós, como secretários, né, buscando soluções para amenizar um pouquinho o desespero da sociedade, da comunidade do interior. Aqui na cidade, os bombeiros, foi uma campanha muito grande, né? Mas o interior, a dificuldade está lá, onde não tem recurso. E o município se fez presente. E aí o que aconteceu? Eu subi junto com a caçamba entregando esse material na linha do Pomeranos, Araçá. E se alguém achar que não é assim, vão lá e perguntem. Né? Aquela ocasião foi muito granizo, até as árvores descascaram. Imagina o telhado do colono. E nós, de agudo, entendeu? Foi distribuído várias folhas de brasilite para cada colono. E do lado de Paraíso do Sul, nem lona plástica. Lado de Cerro Branco, nem lona plástica. Entendeu? E aí, para nós, como era difícil, só a estrada nos separava. Agudo entregando para o nosso pessoal e Paraíso lamentando. Só que não poderíamos fazer. Não tem como fazer. Então, o poder público está trabalhando. Tem problemas, tem dificuldades. Isso é normal. Nas nossas empresas, na nossa casa, quando nós plantamos uma lavoura grande, ela aparece. Quanto maior, mais aparece dificuldade. Mas são dificuldades pequenas que vai sendo atacado. E prova disso, que o povo deu uma grande vitória, quase 70% aí. Esse é o resultado de um bom trabalho. Trabalho humilde, onde se busca através desse povo que mais precisa, né? Que mais precisa esse resultado. Meus queridos, gostaria também de aproveitar a oportunidade e parabenizar todas as mães do município de Agudo e tantas outras que ouvem o trabalho da Câmara de Agudo através pelos meios de comunicações, né? Parabenizar a minha mãe com 84 anos, uma senhora bem grande, coração maravilhoso, e em nome da minha esposa também, a nossa colega Isabel, e dizer a importância da figura mãe. E falando, e ouvindo aqui o nosso presidente lendo essa mensagem bíblica, quando Davi, através do Salmo, escreveu, ele disse que a mulher será como a oliveira, né, e os seus filhos em redor da sua mesa. Para ter filhos, precisa ser mulher. Não é verdade? Homem não pare filhos. É mulher. Ela é a provedora, ela que dá a luz. Então, ele foi muito sábio quando disse isso, né? E mais uma outra mensagem com promessa diz que filho, honra teu pai e a tua mãe para que viva muito tempo sobre a terra. Tá? Muito tempo sobre a terra. E hoje a gente vê, meus caros colegas, muitos filhos novo de idade morrendo porque não honram pai, não honram mãe, não ouvem. Filho não vai lá, os filhos vão. Estão desobedecendo. Desobedecendo a sua mãe, que é uma representante de Deus, estão indo para a morte porque não houve. Então é importante quando os filhos honram essa mãe. E nós temos a oportunidade agora, no próximo domingo, dizer: mãe, muito obrigado, eu vou continuar te ouvindo, porque é uma voz de experiência, porque me vai dar garantia de viver sobre a terra por muitos anos. Parabéns a todas as mães, parabéns às mães que estão aqui, leva o carinho da Câmara do Vereador, né, e que vocês sempre possam ser abençoadas por Deus. Obrigado.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Cardozinho.
Mais uma vez, cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram junto com nós aqui. Não poderia deixar também, sempre, segundo domingo de maio, nós lembrarmos o Dia das Mães. Em nome também da minha mãe, que tem 89 anos de idade, cumprimentar todas as mães de Agudo, todas as mães que nos ouvem, dizer assim, te agradecer a cada dia, a cada momento que passa, dizer a elas o muito obrigado do que eles fazem para nós. O que fosse de nós, se não fosse as nossas queridas mães. Ouvindo atentamente também as palavras do vereador João, no qual aqui explanou de nós, vereadores, ter uma escala de ficar aqui na Câmara, nos pau, né, sabe, uma tarde cada vereador, dizer que tem muitos vereadores que são funcionários públicos, né, né, vereador, e não, acho que não podem até ficar. E eu gostaria, assim, de, quem sabe, nós, como nós também fomos nas casas do pessoal para pedir o voto, quem sabe nós poderíamos nós reunir e fazer umas reuniões nas comunidades. Nós íamos ao encontro dos eleitores, dos munícipes. E aí, então, não esperar eles que venham até nós. Por isso, cada nós, vereadores, temos nosso telefone. Uns tem fixo, outros não tem. Nós temos nosso telefone celular. Eles ligam. E eu sei que o vereador João é um vereador ativo, né, eu te cumprimento por isso, João. Dizer assim, que você é uma pessoa que para mim um dos vereadores mais experientes da casa. Então, suas palavras, eu fico pensando assim, e te parabenizo pelo teu trabalho que tu fez quando tu foi secretário da Assistência Social. Esse trabalho que você fez. Realmente, o povo enxergou e nas urnas lhe deu a resposta. A única coisa que eu só não concordo com Vossa Excelência é de fazer essa escala, então, de cada vereador ficar aqui uma tarde. Então, eu, quem sabe, nós um dia vamos nós ao encontro, porque esse vereador aqui, quando ele não está aqui na Câmara, vocês podem ver eu em casa, sempre tem alguém me procurando, lá eu anoto e lá eu faço as reivindicações, aquilo que eu posso, na maneira do possível, que pode fazer um vereador. Seria isso para hoje, e deixo mais uma vez aqui um abraço fraterno mesmo a todas as mães agudenses e brasileiras.
Também quero fazer uso desse espaço e dizer que na última terça-feira, se não me engano dia 2, eu participei juntamente com o diretor de uma reunião em Faxinal do Soturno, onde se tratou uma reunião do Poder Legislativo da Quarta Colônia, onde tivemos os assuntos tratados naquela ocasião foi sobre a marcha dos vereadores a Porto Alegre, que acontecerá dia 21 e 22 de junho, onde está convidado a todos os vereadores a participarem. Dizer que antes do início dessa sessão estávamos tratando sobre as demandas que defenderemos junto a Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, junto às secretarias do Governo do Estado, onde gostaria de fazer a leitura aqui referente a essas demandas. Na Secretaria de Transporte, Infraestrutura e Logística, estamos defendendo a estadualização e pavimentação da estrada municipal que liga a ERS 348, sede do município de Aguda, ao Parque Estadual da Quarta Colônia, e usina hidrelétrica Dona Francisca, distância de 28 quilômetros. Lá nessa usina está localizado o Parque Estadual da Quarta Colônia. É uma das reivindicações nossa, e em cima deste parque estadual a demanda está sendo pleiteada junto ao Governo do Estado. Outra demanda na mesma secretaria é asfaltamento da estrada que liga os municípios de Agudo e Barama, distância de 48 quilômetros, com vários requisitos aqui, constando que a ligação entre os municípios da parte da Serra junto a Santa Maria. Então é uma das demandas que estamos já nas outras marchas, já foi pleiteado, e principalmente a gente está pleiteando o projeto em si, porque em primeiro lugar precisamos a liberação do projeto, que custa um bom valor. É essa a demanda principal nossa em cima do projeto de asfaltamento entre Barama e Agudo. Também junto na mesma secretaria, instalação da rotatória no trevo de acesso ao município de Agudo, entroncamento da RS 287 e da RS 348. O trevo lá de acesso, lá no Mosquito. Essa reivindicação já vem há tempo e seguidamente está sendo feito alguns levantamentos, algumas medições, mas não sai do papel. Então a gente está buscando mais a força política nossa junto ao Governo do Estado. Também, na mesma secretaria, o trajeto de 11 quilômetros entre a sede do município e Picada do Rio, é de uso comum entre o parque e da Quarta Colônia. Está junto, tudo interligado com ao Parque Estadual da Quarta Colônia, que desde aqui da RS 348. Também se mencionou aqui antes do início da sessão, também o vereador Gelson e os demais vereadores também, por unanimidade, foi colocado e será colocado como demanda a estrada municipal Armando Gols, que é essa estrada aqui que do município de Agudo, que passa pelo CTG até a volta dos Gols. Então essa também será colocada como demanda municipal aqui junto ao governo do estado. Na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Agronegócio, maior incentivo à fruticultura e à bacia leiteira. Agilização dos recursos do orçamento participativo. Essas demandas também, junto à demanda da agricultura, está sendo pedido e veio, há pouco tempo atrás, algum incentivo na questão de fazer açudes ao nosso interior via Imater. Só que muitos poucos agricultores foram beneficiados. Acho, se eu não me engano, 3, 4 ou 5 produtores aqui do nosso município. A Imater fazia o levantamento e o governo disponibilizava horas máquina ou a máquina própria para essa demanda. Mas a gente está pedindo que tenha que atinja um maior número de agricultores aqui no nosso município. Também, na Secretaria do Desenvolvimento Rural, construção de microaçudes, redes de água ao nosso município. A gente sabe que tem ainda muitas localidades que temos deficiência ainda de água potável. Veio, através do Estado, agora a perfuração de 2 poços artesianos, e um no Porto Alves, outro no Complexo da Serra, e somente esses 2, porque o Estado tem uma máquina que percorre todas as cidades aqui do Estado e não tinha possibilidade de mais poços, e sabemos que tem mais necessidades em vários locais aí. Eu atingo mais a região da parte da Serra, que eu estou diariamente trabalhando lá. A gente tem ali a linha nova também com problemas. E aí o João também já estava querendo colocar mais localidades, mas não foi possível nessa vinda dessas máquinas aqui no nosso município. Então é uma dos pedidos que a gente está buscando junto ao governo do estado. Dizer que essa marcha é importante este ano, queira ou não queira, o próximo ano é um ano eleitoral. E muita coisa às vezes se consegue através da pressão e através do que se mostra para o próximo ano como sendo um ano eleitoral. Os políticos estão mais sensíveis às demandas aqui da nossa região. E abraçaremos demandas aqui da Quarta Colônia junto, como eles também abraçam a causa conosco. Então a gente está aí para buscar o melhor para o nosso município através dessa marcha também. Dizer que, e escutando as colocações dos vereadores, se falou em reforma da Previdência, e onde mais vereadores colocaram de que trazer alguém para debater sobre o assunto da Previdência, podemos buscar através da Câmara acesso a alguém que tenha essas informações. Acredito eu que nós não devemos trazer políticos, não devemos trazer gente envolvida na política, gente que está praticamente fora, que explique para nós o que realmente está acontecendo com a Previdência, o que essa reforma fará. Só que daí eu me pergunto, e cada dia que passa, existe uma emenda lá modificando isso, modificando aquilo, e aí hoje é uma coisa, amanhã é outra, e aí? Será que devemos trazer ou esperar ainda, ou tentar buscar alguém, ou esperar que se ajeite as cadeiras lá e o pessoal tenha um finalmente dessa reforma da Previdência? Porque até o momento eu acho que já aconteceu alguma emenda modificando. Então a gente fica assim, traz hoje ou amanhã alguém que entenda desse assunto, vai trazer o assunto que está naquele momento, só que passa 2, 3 dias ou uma semana, já tem alguma modificação. Então vamos trabalhar em cima. Eu prometo a vocês que vou me empenhar junto aqui com o pessoal da Secretaria da Câmara na busca de alguém que entenda do assunto, que não seja político, e venha aqui mencionar, colocar a nossa comunidade, os vereadores, a situação da reforma da Previdência. também sobre o projeto 19, Mauro. Nós iremos analisar, eu acho que é um projeto que a gente tem que verificar, a pedido teu, nós vamos verificar e vamos trabalhar para ver o que, que realmente está acontecendo. Para finalizar, queria também, já mencionando, e os vereadores já colocaram, homenagem às mães, e eu também quero deixar uma homenagem, e sabendo do valor que tem a mãe na família, dizer de que cada um, os primeiros ensinamentos vêm da mãe, o amor, o carinho, partes geralmente da pessoa que mais quer o bem do seu filho, que é a mãe. Então eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem. Obrigado, Senhor, pela mãe que eu tenho. Obrigado, Senhor, pela mãe que você me deu. Por todas as mães do mundo, pelas mães brancas, de pele alvinha, pelas pardas, morenas ou bem pretinhas, pelas ricas, pelas pobrezinhas, pelas mães titias, pelas mães avós, pelas madrastas mães, pelas professoras mães, pela mãe que embala no, ao colo o filho que não é seu, pela saudade querida da mãe que já partiu, pelo amor latente em todas as mulheres que desperta o sentir, desabrochar em si uma nova vida, pelo amor, maravilhoso amor que une mães e filhos. Eu lhe agradeço, Senhor. Seria isso que devemos muito colocar a todas as mães pela maravilha que fazem junto à família. Então, com certeza, são todas merecedoras da nossa homenagem, da homenagem de nós, homens, que devemos prestar a todas as mães. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 15 de maio de 2017. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Sessão encerrada. Boa noite.